É um prazer estar mais uma vez aqui, adorando ao Senhor Jesus com todos vocês. Me sinto honrado pela oportunidade de proclamar o Evangelho de Deus nesse lugar, que já está sendo cantado aqui, né? Pela cruz o Senhor nos chamou, né? Ele nos atraiu. Eu louvo a Deus por esse ministério de música, que... Glória a Deus. Eu costumo dizer que para o Ministério de Música é sempre muito desafiador, né? Você chegar aqui, ministrar, tem a questão musical, né? Você precisa estar estudando, precisa de empenho. E eu louvo a Deus porque através da música nós também proclamamos a mensagem do Reino de Deus. Hoje nós vamos cear e... Em dias como esse, eu gosto sempre de trazer uma palavra que traga à nossa memória aquilo que Jesus Cristo realizou por nós. E eu quero ler com vocês o Salmo 116. É bem conhecido, é um texto que fala muito sobre gratidão, e eu espero que o Espírito Santo ministre cada coração. Salmo 116. O verso 12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém. Nós estamos aqui diante de uma palavra de gratidão. O salmista agradece a Deus por aquilo que havia acontecido em sua vida, os seus livramentos, as bênçãos do Senhor. E aí vem uma pergunta: o que eu posso dar a Ele por tudo que tem me feito, por tudo que me tem feito? E... eu não sei você, mas eu costumo ficar recapitulando algumas coisas que acontecem na minha vida, coisas boas, coisas difíceis que me fizeram crescer. Às vezes eu sento com a minha esposa, aí fico falando desde a minha adolescência até hoje. Eu não sei se você faz isso, mas eu gosto de fazer isso, recapitular aquilo que o Senhor realizou na minha vida, pensar na minha história, em tudo aquilo que eu já passei e como Deus esteve comigo. Eu sei que tem gente que vai dizer que isso é coisa de velho, mas não é, não é. Até porque a velhice está na mente, amém? Não importa a sua idade, se a tua mente é renovada, você é jovem, você é novo. Na verdade, tem pessoas que têm mais idade que são mais novas do que aqueles que ainda estão iniciando a sua caminhada, porque tem renovado a sua mente. E eu gosto de recapitular, de falar daquilo que Deus fez. É um hábito meu. Essa semana mesmo eu fiz isso com a minha esposa. Aí eu vou lá nos 15 anos de idade, e no dia que o Espírito Santo me encheu, e tudo que foi acontecendo na minha vida até hoje. Esse é um hábito. O segundo hábito que eu tenho é pensar muito naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Sempre trazer à memória a obra de Jesus Cristo, aquilo que Ele realizou na cruz, a sua vida de integridade, a sua vida de santidade. Até porque a Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz. E se ele não tivesse obedecido ao Pai, o sacrifício não seria válido. O Cordeiro precisava ser santo, puro. Então Jesus Cristo foi fiel até a morte, ele obedeceu em tudo. E lá na cruz, ele foi entregue por nossos pecados. Eu gosto muito de fazer isso, trazer a memória. Diria aos irmãos que isso é algo que toda a igreja precisa fazer no seu dia a dia. Uma coisa que eu falei com a minha esposa esses dias é que todo cristão precisa lembrar de quando ele foi marcado por esse evangelho. Eu me lembro muito bem de quando eu fui marcado por esse evangelho. Eu cheguei para um pastor que pregava muito acerca da graça de Deus, isso há uns 16 anos atrás, e eu falei para ele assim: olha, eu preciso muito conhecer esse evangelho. E aí ele leu para mim, o primeiro verso que ele leu para mim foi o Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele leu isso para mim e ministrou acerca da graça de Deus. E eu fiquei maravilhado. Me lembro muito bem das lágrimas correndo em meus olhos, porque ele falou sobre Jesus Cristo, sobre o preço que foi pago. Eu fui impactado por essa mensagem. E eu não sei você, mas isso mexe muito com o meu coração, mexe muito. Isso me dá gás para viver o propósito do Senhor para a minha vida. Então, o salmista está fazendo uma pergunta: o que eu darei ao Senhor? Porque, se você for ler o primeiro versículo, ele diz assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Aqui ele já começa falando sobre a atenção de Deus em relação a ele. Deus deu atenção a ele no dia da sua adversidade. O nosso Deus está conosco, Ele nos ouve. Eu sei que isso é muito simples, mas para mim é muito importante. Deus me ouve. Eu entro no meu quarto, falo com Ele e tenho a certeza que Ele está me ouvindo. Tenho a certeza que, em minhas adversidades, nos momentos de tribulação, Ele ouve o meu clamor. E por que que Ele ouve o meu clamor hoje? Porque lá na cruz, Jesus Cristo clamou e não foi ouvido. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi ouvido, porque os nossos pecados sobre Ele estavam fazendo separação entre Ele e o Pai. Então, se hoje o Senhor ouve o nosso clamor, é porque na cruz Jesus Cristo ficou abandonado em nosso lugar. E hoje nós somos ouvidos por Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. E nós fomos ressuscitados com Ele. Fomos ressuscitados com Ele. Aleluias. E agora nós podemos ouvir o Senhor. E o salmista fala sobre isso. Eu amo o Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Ele esteve comigo. As cordas da morte me envolveram. As angústias, aqui é o verso 3. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O salmista está falando aqui de livramento de morte, de angústia. E nós sabemos que Jesus Cristo passou exatamente por isso em nosso lugar. Ele sofreu a nossa morte. Lá no Getsêmani, Ele ficou angustiado em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa angústia, a nossa depressão, porque Ele sofreu em nosso lugar. E o salmista está agradecendo a Deus, porque Deus o livrou. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso. Verso 5. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia? O que seria de nós? O Senhor é compassivo. Aleluias. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Não foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Quando Ele já estava sem forças, na cruz, Ele entregou o seu espírito. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu nossa morte. Mas aqui o salmista está dizendo assim: quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Todos nós precisamos dessa sensação aqui. Estarmos sem forças. Porque é nesse momento que a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Eu costumo dizer que nós precisamos ser incrédulos quanto a nós mesmos, para que a graça de Deus se manifeste. Quando eu estou incrédulo acerca daquilo que eu posso fazer, acerca daquilo que as pessoas podem fazer por mim, eu confio no Senhor. Eu oro para o Senhor. Então, eu preciso chegar nesse lugar, de estar sem forças. Eu não sei quantos já viveram isso. De chegar, vou usar uma expressão muito utilizada em nosso país, de chegar no fundo do poço. Eu sei o que é chegar no fundo do poço. O que é não ter mais forças. O que é me sentir desprotegido. E foi nesse momento que eu vi a graça de Deus se manifestar na minha vida. Jesus Cristo não foi poupado. Não foi poupado. Ele realmente morreu. Para que em sua ressurreição nós pudéssemos contar com o Senhor em todo o tempo. Aí no verso 7 ele fala com a sua alma, olha o que ele diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Existem momentos da nossa vida que a nossa alma grita. Nós temos vontade de reclamar, de murmurar. Mas se os nossos olhos estão no Senhor, se nós reconhecemos aquilo que Ele fez por nós, nós podemos dizer à nossa alma: volte para o seu descanso. Volte para o seu descanso. O Senhor tem sido bom contigo. E é isso que o salmista está fazendo aqui. Aleluias. Volte para o seu descanso. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Coloca a mão no seu coração aí, você pode dizer isso? Descanse no Senhor, ó minha alma. O Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido bom para você. Aleluias. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O salmista aqui explica o porquê dos livramentos de Deus. O Senhor nos livrou da morte, o Senhor tem nos dado livramentos que nós nem sabemos. O Senhor tem guardado as nossas vidas, para quê? Para que andemos diante do Senhor na presença dos viventes. Para que desfrutemos da companhia dEle. O verso 10 diz assim: eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Isso aqui é engraçado, o salmista ele fala de coisas assim tão profundas no seu coração, né? Eu crie, Senhor, mesmo quando dizia, eu estou aflito, eu crie. Isso acontece com a gente. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Quantos já passaram por isso? Ninguém merece confiança. As pessoas falham. Eu não vou confiar em homens. Eu quero ficar na minha, sozinho. Eu quero ficar sozinho. Aí o verso 12 ele já diz: como posso atribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso? O que nós podemos dar a um Deus que tem tudo? O que nós podemos dar ao Deus que criou todo o universo? O que nós podemos dar ao Deus que nos criou? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 1, fala sobre isso. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o criador de todo o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Sustentando tudo. Se o Senhor deixar de sustentar o universo, acaba tudo. Está tudo nas mãos dele. Todo o universo, toda a terra, toda a criação. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Ele está acima de todas as coisas, acima de principados, potestades. Ele governa. Ele está no controle. Certa vez alguém disse assim: Deus não está no controle. Deus não está no controle. Você não pode acreditar nisso. Eu fiquei pensando, se eu não acreditar que Deus está no controle, está tudo perdido. Diante do caos que nós estamos vivendo, tudo que está ocorrendo à nossa volta, se eu não acreditar que Deus governa, que Deus está no controle, eu estou perdido. Mas eu creio na soberania de Deus. Eu creio que o Senhor está acima de tudo, acima de todos. Que o mundo pode entrar em crise, mas ele nunca entra em crise. Nunca. Nunca. Que tudo que eu posso oferecer para ele vem dele mesmo. Tem uma canção que eu compus que fala exatamente sobre isso. Tudo que eu tenho para te dar vem de ti. Tudo que eu tenho para dizer, sabes muito bem. Aí eu falo, mas mesmo assim eu quero me entregar e declarar o meu amor por ti. Mesmo assim. Certa vez eu estava lendo um livro do John Piper, onde ele dizia assim: Deus não aceita nada que venha de nós mesmos. Ele só aceita o que vem dele. A nossa adoração precisa vir dele. Por quê? A adoração é uma reação àquilo que nós contemplamos. Se não vem dele, se não vem do encantamento com a glória dele, não é louvor, não é adoração. O nosso Deus é soberano. Eu cantei uma canção aqui onde eu falo: tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo volta para ti, tua é a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então, o que eu darei ao Senhor? O que eu posso dar a esse Deus? Aí o salmista vem com essa resposta: erguerei o cálice da salvação. O que eu posso dar ao Senhor? Eu vou erguer o cálice da salvação. O que significa isso? Eu vou desfrutar daquilo que ele fez por mim. Porque eu não tenho nada a oferecer para ele, senão aquilo que vem dele mesmo. Então eu vou erguer o cálice da salvação. Eu vou celebrar. Guarde isso no teu coração. Eu vou celebrar aquilo que ele fez. Brindar com o Espírito Santo. Obrigado, Deus. Porque por sua graça eu sou salvo. Eu tomarei o cálice da salvação. Aleluia. Quantos têm tomado o cálice da salvação aqui? O que significa tomar o cálice da salvação? É desenvolver a salvação. Desenvolver aquilo que o Senhor nos deu. Entenda uma coisa: o Senhor depositou em nós
tantas coisas extraordinárias. Nós temos talentos. O Senhor nos deu dons maravilhosos. O Senhor derramou em nós o seu amor. O Senhor tem derramado do seu amor, da sua graça. E o que eu farei? Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou beber do Espírito. Eu vou me embriagar do Espírito. Eu vou viver para a glória dEle. Porque não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais. Não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Não há nada que eu possa fazer para salvar a mim mesmo. Se eu sou salvo, é por sua graça. Então eu quero beber desse cálice. Entenda bem. Para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação, Jesus Cristo bebeu o cálice da nossa ira em nosso lugar. Lá no Getsêmani, quando ele diz assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja a tua vontade. Jesus Cristo nunca havia ficado sozinho, nunca havia ficado distante do seu Pai. Ele nunca pecou contra Deus para ser punido. Mas a sua missão era nos servir. Como que Ele nos serviu? Levando sobre si o nosso fardo. Levando sobre si aquilo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Seja feita a tua vontade, Pai. O que aconteceu na cruz? Jesus Cristo foi punido no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele toma esse cálice de dor, esse cálice angustiante. Seja feita a tua vontade, Pai. E ele ora a Deus. Eu creio que na oração de Jesus Cristo, ele estava pedindo a Deus que lhe desse forças para ir até o fim, no propósito de redenção, de salvação. Pai, esteja comigo, me ajude. Eu quero ir até o fim. Então, na cruz, ele tomou o nosso cálice. Grave isso no teu coração. Ele tomou o nosso cálice, a ira de Deus, sem cometer pecado algum. Interessante que o apóstolo Paulo, quando estava prestes a morrer, disse assim: eu combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nós lemos essas coisas e ficamos maravilhados, porque era um homem ousado, cheio de fé, dizendo: eu combati um bom combate, agora eu vou entregar a minha vida pelo Evangelho. E por que que a morte de Jesus é diferente? Por que que Jesus está tão angustiado? Por que que ele está dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade? Por que que você percebe essa dor de Jesus Cristo na sua morte, essa angústia, e quando você lê sobre os apóstolos é diferente? Por exemplo, quando você lê sobre Estevão, é diferente. Porque os apóstolos sabiam o que haveriam de ver na sua morte. Eles veriam a glória de Deus. Eles sabiam disso. Estevão viu os céus abertos. O apóstolo pregou a graça de Deus o tempo todo, o reino de Deus o tempo todo, então ele sabia do que estava por vir. Ele sabia. Agora, Jesus Cristo também sabia do que estava por vir na sua morte. A diferença é que os apóstolos veriam a glória de Deus. Jesus Cristo, pela primeira vez, seria separado do seu Pai em nosso lugar. Por isso que é diferente. Pela primeira vez, ele seria punido, porque ele nunca cometeu pecado. Mas naquela cruz ele estava levando sobre si os nossos pecados. Ele estava bebendo o cálice que nós merecíamos. E aqui o salmista, ele está falando de algo profético. Porque toda palavra aponta para Jesus. Quando você lê os salmos, você se depara com muitas profecias sobre Jesus. Quando você lê Isaías, Isaías fala de Jesus o tempo todo, do reino de Deus, e aqui é algo profético. Eu tomarei o cálice da salvação, Senhor. Eu não tenho o que dar a Ti, de mim mesmo, eu não tenho nada. Mas o que eu vou fazer é desfrutar daquilo que o Senhor conquistou por mim. Eu vou beber do cálice da salvação. Porque o Senhor tomou o cálice da ira no meu lugar. Eu vou beber o cálice. Eu vou celebrar aquilo que o Senhor fez. Nós, como igreja, precisamos celebrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Celebrar. Vocês que louvam aqui, que ministram, precisa ser sempre como se fosse a última vez. Algumas pessoas me perguntam, mas por que que você sempre vem com intensidade? Como que você faz isso? Louvando? Não é como que eu faço. Eu apenas sei o que eu estou cantando. Eu estou cantando sobre Jesus. Sobre a glória de Deus. Eu não posso cantar sobre a glória de Deus, proclamar a glória de Deus com frieza. Então é importante, intensidade. Eu louvo a Deus porque eu vi intensidade aqui na adoração. Vocês estavam tomando o cálice da salvação. Aleluias. Eu vou desfrutar da tua presença, Deus. Tomar o cálice é desfrutar. Olha só o cálice, mesa. Eu tomarei o cálice da salvação, eu vou desfrutar da tua presença. Eu não quero sair da mesa, eu quero estar à mesa contigo, no banquete da graça. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu sei que o Senhor fez tudo. E eu quero desfrutar. Quero desfrutar. Aleluias. Meu coração está tocado aqui. Aleluias. Verso 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que eu posso fazer? O que eu posso dar? Invocar sua glória, seu reino. Vem o seu reino. Invocar o nome do Senhor é invocar a Deus. Isso aqui tem a ver com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que eu posso dar ao Senhor? Eu vou invocar a sua glória, eu vou invocar o seu reino sobre a terra. Eu vou invocar a tua glória onde eu estiver. Por onde eu passar, eu quero ver a tua glória manifestada, Senhor. Nós, como igreja, precisamos entender que não somos pessoas comuns. Não somos pessoas comuns. Nós carregamos algo poderoso em nós. Quando você chegar a algum lugar, entenda que o Senhor é poderoso para fazer coisas extraordinárias através da sua vida nesse lugar. Pastor, na minha casa só eu sou cristão. Pastor, lá onde eu trabalho só eu sou cristão. Não importa, você carrega algo poderoso, algo que pode mudar circunstâncias, algo que pode mudar ambientes. Aleluia, pastor, mas eu, sim, se você crê no Senhor Jesus, o reino de Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, pastor, mas e as coisas que eu fiz lá atrás? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. O problema é que nós, muitas vezes, damos ouvidos às acusações do maligno, às lembranças que não provêm de Deus. Subestimamos aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. E se você fizer isso, não haverá ousadia para proclamar. Não haverá ousadia para invocar o reino de Deus. Não haverá. Mas se você entende que o poder do Espírito Santo está em você, que a pessoa do Espírito Santo habita em você, que você tem uma palavra, aonde você passar, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Eu me lembro que com 15 anos de idade, eu não falo isso para o meu louvor, mas para a glória de Deus. O meu cunhado me ligou dizendo assim: Reginaldo, fala com os irmãos da igreja, liga para os irmãos da igreja, porque tem um rapaz aqui endemoniado, onde eu trabalho. Ele está batendo com a cabeça nos lugares. Eu já não sei mais o que fazer. E aí, o que eu fiz? Liguei para os irmãos da igreja. Liguei para os irmãos da igreja. Falei: olha, em tal lugar tem um rapaz endemoniado. E o meu cunhado pediu para alguém lá orar por ele. E aí, saí de casa para assistir. Fui lá, cheguei aquela roda de pessoas, o meu cunhado em cima dele, parecia luta de jiu-jitsu. Meu cunhado em cima dele, segurando ele, fazendo uma força, e eu olhando. Mas quando eu entrei assim na roda, o meu cunhado saiu de cima dele. Ele entendeu que o negócio estava comigo. E eu nunca tinha passado por aquilo. Mas eu lembrava que o nome de Jesus Cristo é poderoso. Eu sempre ouvia dizer que o nome de Jesus Cristo era poderoso para repreender demônios. E aí eu cheguei, o meu cunhado saiu de cima dele. E eu entendi naquele momento que realmente era comigo. Só que eu... Assim, a minha forma de falar com a pessoa ali foi a mais simples possível. Eu cheguei na cabeça dele e falei assim: no nome do Senhor Jesus, sai. Ele saiu. Eu não estava acostumado ao culto de libertação e tal, porque às vezes essas coisas também atrapalham a gente, né? Nós achamos que temos que fazer uma opção de coisa. Jogar óleo, jogar azeite, fazer tantas coisas. Quando na verdade era só repreender no nome de Jesus. No nome de Jesus. E aí perguntaram ao meu cunhado se eu hipnotizei o rapaz, o que aconteceu. E a única coisa que eu sei é que o nome do Senhor Jesus, mais uma vez, triunfou sobre o maligno. Para o louvor da glória de Deus. O que eu darei ao Senhor? Eu vou tomar o cálice. Guarde isso. Vamos desfrutar. O que eu farei? Eu invocarei o seu nome. Aonde eu estiver. E aí ele termina dizendo assim: eu pagarei os meus votos Verso 14, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Os votos aqui é aquilo que ele havia acabado de dizer. Eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o seu nome. Aí ele diz, eu pagarei os meus votos, eu vou fazer isso, Senhor. Eu vou beber realmente do seu espírito, eu vou desfrutar da salvação, eu vou ser grato a ti, e eu vou invocar o seu nome, aonde eu estiver. E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. O que podemos dar ao Senhor? O que podemos dar ao Senhor? Hoje, nós vamos tomar o cálice. O cálice da salvação. E eu gostaria que você, ao beber desse cálice, lembre-se que Jesus Cristo tomou teu cálice, o cálice da ira, em teu lugar, para que hoje você pudesse tomar o cálice da salvação.